Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional das Meninas em 11 de outubro. Ministro da CGU afirma à CPMI que a investigação policial foi a resposta certa para fraudes no INSS. Deputados se reúnem com Mauro Vieira pela libertação de deputado e ativistas presos em Israel. Mulheres cobram urgência na ratificação de convenção contra assédio e violência no trabalho. Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional das Meninas em 11 de outubro, como maneira de lembrar luta por direitos à educação e segurança. O repórter Marcelo Larcher nos conta mais sobre a medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Dia Nacional da Mulher em 8 de março e o Dia Nacional das Meninas em 11 de outubro. A proposta inclui nas mesmas datas o Dia Internacional da Mulher, já comemorado informalmente no país, e o Dia Internacional das Meninas, ambas iniciativas das Nações Unidas já adotadas por diversos países. O projeto original, apresentado pela deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, previa apenas a criação do Dia Internacional das Meninas, celebrado pela ONU desde 2011. A data é uma homenagem à militante paquistanesa Malala, baleada aos 15 anos por defender publicamente o direito de meninas à educação. Ela acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz 2 anos depois do atentado. A oficialização na proposta do Dia Internacional da Mulher foi iniciativa da relatora do projeto, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás. Ela defendeu a oficialização das duas datas comemorativas como maneira de dar respaldo a políticas públicas voltadas para combater desigualdades, violências e promover campanhas educativas sobre os direitos de mulheres e meninas. Para Leda Borges, as datas vão contribuir para dar visibilidade a desigualdades estruturais que afetam meninas e mulheres desde a infância, como violência, gravidez precoce, o trabalho infantil, a exclusão nos espaços de decisão e o acesso precário à educação.
Por mais que nós sabemos que há discordância, às vezes, em dias nacionais, nesse tipo de projeto, mas é por meio deles que a gente tem ações afirmativas necessárias e seguimos também orientações internacionais, mostrando que o país ele está atento a essas violações com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as nossas mulheres.
O projeto que cria o Dia Nacional da Mulher e o Dia Nacional das Meninas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ministro da CGU afirma à CPMI que a investigação policial foi a resposta certa para fraudes no INSS. A repórter Maria Neves acompanhou o depoimento.
O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, garantiu que o órgão tomou todas as medidas necessárias para apurar as denúncias de descontos irregulares de aposentados e pensionistas a partir de 2024. Vinícius de Carvalho, que assumiu a CGU em 2023, prestou depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Integrantes da oposição acusaram a Controladoria Geral de demorar a tomar medidas para interromper os descontos associativos no INSS. Assim como outros parlamentares oposicionistas, o relator deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apontou que em 2024 já se sabia que os descontos irregulares chegavam a 2,6 bilhões de reais. O relator questionou por que a controladoria não fez nada para interromper os descontos naquele momento.
Por que o senhor, com a responsabilidade de chefiar a principal instituição dentro do governo para combater a corrupção e desvio, não determinou a quem de direito, com o poder da CGU, de encerrar imediatamente até uma segunda ordem, depois de uma fiscalização, a execução desses ACTs, já que vocês tinham descoberto nesse relatório preliminar a ausência de capacidade do INSS de fiscalizar qualquer ACT vigente. Por que o senhor não recomendou na apresentação do relatório a suspensão imediata dos ACTs vigentes, economizando dali até 2025, no mínimo, uns 2 a 3 bilhões de reais?
Os ACTs mencionados pelo relator são os acordos de cooperação técnica entre o INSS e as associações e sindicatos que podiam realizar descontos nas aposentadorias e pensões. Vinícius de Carvalho explicou que a Controladoria Geral recomendou a suspensão dos contratos de cooperação técnica do INSS assim que as auditorias mostraram indícios de irregularidades ainda em 2024. No entanto, o ministro enfatizou que o órgão não tem poder para obrigar as instituições a implantarem as recomendações, muito menos para suspender os contratos.
Eu discordo de qualquer pessoa que diga que a CGU, na atual gestão, demorou, porque foi feita uma auditoria com 3 relatórios e uma investigação da Polícia Federal em menos de um ano. Desde que nós começamos isso, no começo de 24, até o primeiro pedido da Polícia Federal ao Judiciário, em dezembro ainda de 24, é menos de um ano. Uma operação que envolveu quase 300 servidores da CGU e 800 policiais. E 90 dias depois da operação, nós já estávamos começando o ressarcimento dos aposentados e dos pensionistas.
Questionado pelo relator sobre o motivo que levou os auditores da Controladoria a não informarem outros órgãos do governo sobre a possível ocorrência de fraude, o ministro-chefe da CGU explicou que, em alguns casos, o órgão tem dever legal de manter o sigilo. Segundo afirmou, devido a um acordo com a Polícia Federal, sempre que uma auditoria aponta indícios de crime, as informações devem ser mantidas em segredo, porque a PF utiliza os dados para instauração de inquérito criminal.
Eu mesmo tinha acesso a quase nada do que era investigado exatamente por conta disso. Eu tenho uma preocupação muito grande, que é nós conseguirmos acabar de uma vez com os problemas relacionados a essas fraudes. Eu não queria que nós fizéssemos nenhum tipo de remendo, excluindo 2, 3 associações, sem ressarcir os aposentados e pensionistas. Eu entendi que a atuação com a Polícia Federal era o caminho mais adequado para lidar com esse problema e acabar com esse problema de uma vez.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, argumentou ser falsa a narrativa, segundo a qual o culpado pela fraude no INSS é o governo Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o plano de auditoria da Controladoria Geral da União, elaborado em 2022, mostra que o governo já tinha a intenção de apurar os desvios. Jorge Seif insistiu que foi o governo atual que demorou a tomar providências. Segundo Vinícius de Carvalho, entre 2019 e 2022, apesar das denúncias que já existiam, apenas 4 entidades que tinham acordo com o INSS foram suspensas. Além disso, o órgão assinou 21 acordos de cooperação com entidades que foram responsáveis por praticamente metade dos descontos irregulares que ocorreram em 2023 e 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Peritos e policiais pedem alterações na PEC da Segurança Pública. Os representantes das categorias participaram de audiência pública na comissão especial que avalia a proposta. As informações com Ana Raquel Macedo.
Peritos criminais e policiais pediram, durante debate na Câmara dos Deputados, mudanças na proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Segurança Pública. O debate ocorreu na comissão especial que avalia o texto. A proposta inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, atualmente previsto em lei. O texto também amplia competências da Polícia Federal e fortalece o papel da União no planejamento e na coordenação atuação do setor. O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Marcos Camargo, defendeu a inclusão da polícia científica no texto da proposta, reforçando a autonomia técnica, científica e funcional da categoria já prevista em lei.
Perícia criminal que é essencial para assegurar o direito constitucional à prova, que está intimamente ligado à garantia da ampla defesa e do contraditório. Ela vai contribuir não apenas para o aumento da resolução de crimes, que é uma demanda que se tem da sociedade, mas também e sobretudo para o julgamento justo do processo, né? Julgamento justo do processo penal, reduzindo impunidades e mitigando injustiças.
As críticas à versão original da PEC da Segurança Pública vieram também do presidente da Confederação Brasileira de Policiais Civis, Giancarlo Miranda, para quem a proposta não valoriza as carreiras da segurança pública.
Não há como se discutir uma segurança pública de qualidade se não tiver o policial civil, policial militar, guarda municipal, todos os operadores valorizados na linha de frente. Não é uma questão corporativa, como muitos dizem. É uma questão de melhorar o atendimento para o cidadão.
Depois de votada pela comissão especial, a chamada PEC da Segurança Pública precisa passar por dois turnos de votação no plenário. O texto é relatado pelo deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Ana Raquel Macedo.
Deputados se reúnem com Mauro Vieira pela libertação da deputada e ativistas presos em Israel. O repórter Marcelo Lascher nos conta como foi.
Deputados se reuniram nesta quinta-feira com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir a prisão da deputada Luziane Lins, do PT do Ceará, e outros ativistas brasileiros em Israel. Eles participavam de uma flotilha de embarcações que levavam ajuda humanitária à faixa de Gaza, que está sob ataque das forças israelenses desde 7 de outubro de 2023, quando o grupo palestino Hamas realizou uma série de atentados coordenados contra Israel. Os deputados consideraram a prisão dos ativistas ilegal porque a flotilha foi abordada pela Marinha de Israel em águas internacionais. Eles pediram a interrupção das relações comerciais com Israel, como explicou a deputada Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro.
A deputada Luziane está em missão oficial, portanto ela representa o Parlamento Brasileiro. E a nossa preocupação é que eles sejam trazidos de volta em segurança, sem violência, sem agressão.
O líder do PT, partido de Luziane Lins, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, anunciou que o Serviço Consular Brasileiro deve visitar os presos nesta sexta-feira.
Isso para nós já tem uma importância. O governo brasileiro falar com cada um dos brasileiros, ver como é que está a saúde e rapidamente providenciar um desfecho para tudo isso. E é claro que eles não conseguiram entregar os alimentos. Todo o objetivo da ajuda humanitária era esse, mas era também de chamar a atenção.
Ao saber do ocorrido, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também solicitou o apoio do Itamaraty ao ministro Mauro Vieira. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Francisco Brandão, Marcelo Larcher.
Mulheres cobram urgência na ratificação de convenção contra assédio e violência no trabalho. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião das comissões de trabalho e das mulheres.
Representantes do governo federal, do Ministério Público do Trabalho e de variadas entidades ligadas aos direitos das mulheres fizeram apelo à Câmara dos Deputados para a imediata ratificação da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que busca a eliminação da violência e do assédio no ambiente de trabalho. O governo brasileiro aderiu ao texto em 2023 e o enviou ao Congresso Nacional. Atualmente está em análise da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, onde chegou a receber parecer favorável da primeira relatora, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, mas enfrenta a resistência de alguns partidos de direita. Em audiência conjunta das Comissões de Trabalho e das Mulheres, a coordenadora do Comitê de Mulheres da Entidade Internacional dos Serviços Públicos, Luciana de Mello, apresentou o slogan Ratifica Já.
É importante para as mulheres? Sim, mas ela não pode ser uma luta só das mulheres. Esta convenção precisa ser uma luta da sociedade.
Coordenadora Nacional da Área no Ministério Público do Trabalho, Daniele Correia, apresentou dados recentes que reforçam a urgência da ratificação.
Somente esse ano, recebidas 17.118 notícias de fato sobre violência e assédio no país. Há um aumento em média de 25% de denúncias a mais de ano a ano.
A situação é ainda mais crítica quando analisada sob os recortes de gênero e raça. A Fundação Fra Friedrich Ebert, que atua no Brasil desde 1995, apresentou pesquisa em que 92% dos entrevistados admitem que mulheres sofrem mais situações de constrangimento e assédio no trabalho do que os homens. No Brasil, 76% das mulheres já vivenciaram pelo menos um episódio de violência no trabalho. A maioria não denuncia por medo de retaliação ou por falta de confiança nas instituições. E a situação só tem piorado, segundo Jan Souverain, representante da Fundação.
Entre fevereiro 2024 e fevereiro 2025, 37,5% das mulheres sofreram algum tipo de violência, e esse é o valor mais alto já registrado. Ou seja, em números absolutos, significa que 21,5 milhões de brasileiras foram vítimas nesse período. E esses números abrangem todas as formas de violência física, psicológica, econômica e sexual.
Mulheres negras estão entre as principais vítimas de violência e assédio no trabalho. A vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres LGBTIs, Fernanda Perregil, destacou que a Convenção 190 da OIT amplia o foco sobre outros grupos vulneráveis.
A convenção traz uma profundidade para olhar essas muitas mulheridades.
Um estudo da Fundação Getúlio Vargas já encontrou citações explícitas ao texto na Justiça do Trabalho, mesmo sem a manifestação definitiva do Congresso. A convenção também inspirou o programa Emprega Mais Mulheres, criado por lei em 2022. A coordenadora da área no Ministério das Mulheres, Maria Iguaracema, lembrou que as mulheres são responsáveis por 43% da força de trabalho do país e ainda enfrentam a pressão extra das tarefas domésticas e de cuidado e de desigualdade salarial. Segundo ela, a convenção reforça políticas públicas do governo em prol de trabalho decente.
A gente reconhece que ela traz algumas sofisticações, algumas preocupações que, pelo menos eu, ainda não identifiquei refletidas na atual legislação. A gente é bastante favorável à ratificação.
Dercilete Loureiro, do Ministério do Trabalho, acrescentou que a convenção prioriza as atribuições dos órgãos responsáveis pela inspeção do trabalho. Ela defendeu o encaminhamento imediato de denúncias por meio do Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher, e pediu o engajamento dos homens na luta contra a violência e o assédio.
Porque ainda temos uma situação fática que é: o poder está na mão das pessoas brancas, especialmente dos homens brancos. Então, se eles não estiverem aqui para participar desse debate, por mais que nós lutemos, as transformações vão demorar muito mais.
Uma das organizadoras da audiência, a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, anunciou reuniões com os líderes do governo e com o presidente da Câmara, a fim de acelerar a análise do tema.
Que a gente não caminhe tanto tempo nas comissões. A gente já vai para a CCJ e ficar pronto para a gente votar no plenário. A gente precisa efetivar a legislação. É nesse governo que dá para fazer isso.
Além da Convenção 190, a Câmara também analisa, desde 2023, a Convenção 156 da OIT sobre igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres no ambiente de trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Participantes de debate na Câmara listam avanços e desafios para a representação feminina na política brasileira. A repórter Noelle Nobre acompanhou.
Participantes de um debate na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados destacaram a importância das cotas femininas na política para a consolidação da democracia, mas ressaltaram o longo caminho para alcançar uma representação mais igualitária, especialmente em um contexto histórico de racismo, machismo e violência política. A reunião foi conduzida pela presidente da Comissão de Cultura, deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul.
As cotas, elas representam conquistas e ressignificam a democracia brasileira, impulsionam as novas gerações. A gente vê hoje um parlamento mais diverso, tendo mais mulheres, mais negros e negras. Acho que a gente ainda tem, claro, a gente não chega nem nos 30% ainda aqui do Congresso.
Atualmente, as 92 deputadas federais em exercício representam 18% do total de 513 deputados. O número é baixíssimo na avaliação da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Isso é a expressão de uma relação de poder, de subalternização das mulheres, que ainda predomina na sociedade, inclusive de maioria de mulheres. Então, isso é um processo cultural, é um processo econômico, é um processo político, e que por isso nós temos que ter políticas afirmativas aqui para aumentar a representatividade das mulheres.
A historiadora Natália Pietra Mendes contextualizou o debate, lembrando que a aprovação da primeira lei de cotas há 30 anos foi resultado de uma longa resistência das mulheres. O marco legal das cotas femininas teve seu início em 1995 com uma lei que estabeleceu a obrigatoriedade de 20% para candidaturas femininas nas eleições municipais. 2 anos depois, outra lei passou a prever o percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas para cada sexo. Em 2009, a mini-reforma eleitoral tornou a regra obrigatória. Apesar da evolução, as debatedoras apontaram os desafios que ainda impedem a plena representação feminina na política. A pesquisadora e escritora Marisa Fórmulo, da Alavecchia, destacou que a cultura brasileira carrega em sua estrutura uma narrativa discriminatória que naturalizou homens como líderes natos e mulheres como meras reprodutoras da cultura.
Os partidos reproduzem as relações que a sociedade tem. Patriarcal, que é machista, que é discriminatória, que é misógina, mas também é alternativa. Também é possibilidade de transformação.
Para além das cotas, as participantes apresentaram sugestões para acelerar a igualdade na política. Entre as ideias, a reserva de cadeiras em todos os poderes e punições para os partidos que não garantirem o direito das mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Nesta semana, vamos ouvir uma série de reportagens especiais produzidas pela Rádio Câmara BC, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, parte da rede legislativa de rádio. A série comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa, em 1º de outubro. E na segunda reportagem da série, o assunto é saúde e sexualidade. Acompanhe com a jornalista Alessandra Damasceno.
Especialistas revelam que pessoas acima de 60 anos, em geral, são vistas como assexuadas pela sociedade. De acordo com a geriatra Viviane Eidt, que atende na rede pública de Balneário Camboriú, o envelhecimento não apaga o desejo sexual.
A sexualidade é uma parte muito importante assim, da vida humana, em todas as suas fases. E é um mito pensar que a sexualidade diminui ou desaparece quando o indivíduo se torna idoso. O que pode acontecer é com o avançar da idade, com as mudanças físicas, com alterações hormonais, altera a maneira como o indivíduo vivencia essa sexualidade. No entanto, né, desejo e necessidade de intimidade fazem parte do desenvolvimento humano. Ninguém foi feito para viver sozinho e a sexualidade faz parte do florescimento que a gente chama, que é quando o indivíduo se torna o melhor que ele pode ser.
A aposentada Jussara Vieira Macedo, de 71 anos, concorda com a geriatra. Ela afirma ser bem resolvida.
Eu não tive problemas nenhum com o passar do tempo. Eu gosto da minha idade, eu gosto de mim, eu me amo. A intimidade na terceira idade, a sexualidade, tudo para mim é normal. Eu não tenho problemas com envelhecimento. A minha vida continua a mesma, pois minha alma ainda tem 18 anos.
O aposentado Carlos Pacheco, de 73 anos, reforça a tese de que na maturidade a sexualidade não desaparece, apenas se transforma.
Olha, à medida que o tempo passa, né, as sensações são diferentes. Pressa dá lugar à tentativa de se obter, digamos, a perfeição. O passar do tempo entre uma relação e a próxima, basicamente, é a maior transformação com o tempo. Ontem, entre uma e outra, eram horas, né? Depois, entre uma e outra, eram dias. E depois, nos dias de hoje, entre uma e outra, são semanas, talvez meses. Mas tudo bem, tudo vale a pena.
A psicóloga Marluce Camila Gomes, docente do curso de psicologia da Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, explica que na terceira idade a sexualidade enfrenta um paradoxo. O desejo muitas vezes persiste, mas o corpo nem sempre responde.
Os estereótipos sociais que retratam os idosos, né, como incapazes, assexuados e improdutivos, com certeza impactam diretamente a percepção da própria sexualidade, né? Então muitos idosos acabam internalizando essa visão. E eles vão sentindo que a velhice acarreta a impossibilidade de viver suas expressões afetivas sexuais. Isso pode levar a uma baixa autoestima e a supressão, né, do desejo. Embora o amor e a atração pelo cônjuge possam transcender as normas sociais de beleza e promover também intimidades sexuais. Então, expressando o orgulho, né, com os seus próprios corpos. Então, é muito importante a gente ir desmistificando esses estereótipos para que essa expressão seja naturalizada, né, que dê acesso a essas expressões.
Embora as mudanças fisiológicas sejam parte natural do processo de envelhecimento, o maior desafio ainda é cultural. A psicóloga comenta que é preciso avançar no jeito de encarar a velhice.
Para que os idosos vivam sua sexualidade plenamente, né, são necessárias várias mudanças culturais. Então, desconstruir o mito do idoso assexuado, né, precisa acabar com essa ideia de que a pessoa idosa é incapaz, é sexuada e improdutiva. É valorizar a sexualidade na velhice, reconhecendo, né, como fator essencial para o bem-estar, a felicidade e o envelhecimento ativo e bem-sucedido. Romper estereótipos de gênero, né, desafiar crenças como a impotência masculina e a falta de atratividade ou desejo feminino na velhice. Promover a inclusão e visibilidade, então garantir esse reconhecimento e aceitação das expressões afetivos sexuais, né, de idosos, de todas as orientações sexuais, né? E quebrar o tabu e a negligência mesmo, né? Criar um ambiente onde a sexualidade dos idosos possam ser discutidas abertamente, sem preconceitos, né? Abordando inclusive aí a saúde sexual e a prevenção das doenças sexuais transmissíveis, né?
Segundo a geriatra, o risco de infecções sexualmente transmissíveis está no topo das dúvidas mais frequentes nos consultórios.
Então, nós batemos na tecla que ainda o melhor remédio é a prevenção. Usar preservativo é o melhor remédio para se proteger de infecções sexualmente transmissíveis. E quando há a possibilidade de um novo relacionamento e um relacionamento que floresce, que evolui com uma expectativa de ser um relacionamento sério, a gente recomenda que antes de pensar numa relação sexual desprotegida, que se faça, que se busque o serviço de saúde para fazer testes de HIV, de sífilis, de hepatite, para que seja vivenciado esse momento numa forma muito mais tranquila.
Especialistas confirmam: ninguém nasceu para viver só. A sexualidade, por sua vez, deve ser vivida com liberdade e plenitude em todas as fases da vida. Da Rádio Câmara BC, Alessandra Damasceno.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080.
Câmara é notícia.